Oi, eu sou o Tinoco, sejam muito bem-vindos a mais um tristonho episódio do Frenesi Podcast. E aqui comigo ele, meu caro companheiro Boris, que é um grande exemplo de homem feliz nesse mundo, porque, pô, o cara consegue ser feliz mesmo tendo um micropênis, não é mesmo, Boris? Fala um pouco aí sobre essa condição que você tem aí, que você já me mandou foto e que eu tenho 100% de certeza que é real. E fala aí um pouco sobre sua felicidade, como é que você tá e tudo mais.
Fala, Tinoco, tudo bem, mano? E aí, meus queridos e queridas ouvintes? Então, mano, é duro, né?
O que que é duro?
Ter um micropênis.
não o micropênis.
É, pô. Porque, tipo assim, é foda, velho. Você até me pediu ajuda de como lidar com o seu e tal. Mas a parada, velho, é o mindset, tá ligado?
Quem fala mindset claramente tem micropênis, né?
Eu acho que o cara se entrega no momento que ele manda um mindset.
Tem que ter cuidado com o seu mindset, né, mano? Seu networking e tudo mais.
Nossa.
Lá, começa aí,
velho. Desprezo máximo. Tá bom. Velho. Mas hoje a gente vai falar aqui sobre felicidade, olha aí.
Sim, sim.
Felicidade. Como ser feliz, né? É um tutorial.
É, isso aqui é um tutorial, sim. É porque eu sou um exemplo de felicidade, não sofro de depressão de maneira nenhuma, não tenho tristeza profunda e todo dia que eu acordo eu não choro, tá?
Isso.
Pra deixar bem claro.
Você pode seguir as nossas instruções pra ter uma vida feliz aqui, tranquilo.
Sim, sim, sim.
De nada até.
É, de nada, é, tipo.
Como é que faz aqui? A gente tem...
Você quer começar falando sobre felicidade?
Eu começo aqui, então.
Demorou, mano.
Tá, então primeiro eu vou mandar aqui a ciência, né?
Ah,
eu
clássica,
vou ter
né?
que falar.
Vai ter que falar sobre ciência.
Eu vou ter que falar sobre ela, pô, de novo. Então, existem quatro hormônios que eu peguei. Tipo assim, eu acho que deve ter mais, mas eu peguei os quatro principais aqui.
Tá.
Que regulam o nosso humor.
Demobas.
Beleza. Que aí, que é base, seriam os hormônios da felicidade, talvez, pode se chamar assim,
talvez.
Não sou cientista, tá ligado? Mas
é,
talvez.
É só ler coisas na internet e passa pra um público que sabe menos coisas ainda, né?
Exatamente, e aí tá. Tipo, se tiver errado, infelizmente. Mas pode confiar na gente aqui. Que...
Pode!
Isso, então tá. Então, beleza. Aí existe. Eu peguei aqui a serotonina.
Sim.
A ocitocina.
Sim.
A dopamina.
Sim.
E a endorfina.
Sim, conheço.
Aí. Não, claro.
Tenho todas.
Mas, meu Deus.
Vai lá, mano. Parei de interromper. Vai lá, vai lá.
Tá bom. Então, aí cada um deles tem funções específicas, tem várias funções lá. Só que todos têm a função em comum, que é de regular o nosso humor. Então, se você tem alto nível desses hormônios, não alto nível, né? Um nível equilibrado, um nível ideal desses hormônios no corpo, você vai ter um humor reguladinho ali. E aí tem várias formas de você manter esses hormônios regulados, que é tipo comer bem, fazer exercício físico, transar também ajuda.
Ah, olha isso! Porra! Descobri então!
O problema é esse então, cara!
É porque exercício físico e comer bem eu faço tudo. O problema é realmente isso aí
então,
mesmo.
Então, transar.
Achamos, né?
Então, pra ser feliz é só transar, então, eu acho.
Sim, sim. É, mas assim, se você também puder ir numa farmácia qualquer aí na sua cidade e comprar pílulas que tem esses quatro hormônios, você vai com certeza ser feliz também, mano.
Isso. É, tipo, antidepressivo.
Normalmente
é assim,
funciona pra
funciona,
mim.
Né? Aí você toma e fica feliz.
É, ou você pode dormir também. Dormir
é verdade, dormir ajuda. Dormir bem ajuda, de fato.
É.
Olha aí, ó. Mas tá. Aí, tipo assim, você pode usar drogas também que...
Que isso, mano?
Opa!
Pode não, velho. Pode não. Não use
não
drogas.
Não pode. Não usem drogas. Mas enquanto você está no efeito da droga, você pode se sentir feliz.
É. Mas...
Só que aí você vai ficar resistente. Então você vai ter que usar cada vez mais drogas.
Isso também nunca aconteceu comigo.
É, também nunca rolou comigo, não.
É, eu não.
Graças ao Senhor, né?
Mas... Nossa! Caralho, graças ao Senhor. Tá bom.
Então, então tá bom, né?
Mas... É isso aí, né?
Perfeito, perfeito. Tá, mas como você bem falou aí, não adianta a gente só tomar uma pílula com esses hormônios. Porque, tipo, mano, não é tão fácil assim, velho. A vida não é tão fácil assim, tá ligado?
É, os caras acharam que ia ser realmente só fazer isso.
É, não é assim que funciona. Senão um antidepressivo curaria a depressão. E não cura, tá ligado? Então, então tipo assim, não funciona, infelizmente. Mas existem coisas que você pode fazer, igual eu falei ali, que vai fazer o seu corpo produzir a quantidade ideal desses hormônios, e aí fica, aí você vai manter, né, o seu organismo funcionando bem, e aí também você vai ter um humor bom e tal, que aí faz exercício e tal.
Sim, tudo isso.
Comer bem, essa parada. E ao mesmo tempo, se você não faz essa parada, você tem um hormônio desregulado, aí o contrário vai acontecer, você vai sentir muita fome, comer tipo, desenfreadamente, ou ficar broxa.
Tá, nenhum desses também aconteceu comigo. Sei, ainda bem. Tô livre desses daí, então.
Fixe, então, né?
Que coisa grande.
Você pode ficar cansado também durante o dia.
Sim, tipo isso coisa. Nunca... É, esse tipo de coisa aí que acontece com a pessoa. É, isso aí eu não sei. Não sei do que você tá falando.
Não, entendi. Não, eu também não.
Tá.
Eu mantenho minha saúde muito em dia, né?
Sério? Eu também, mano.
Sério? Não pode crer que coincidência.
Coincidência? Vai se foder, velho. Caralho, a gente não prometeu que ia ficar um episódio inteiro sem falar de pau?
Ah, pô, esse aqui que não vai ser.
Eu acho que muita coisa que eu pesquisei aqui tem muito pau.
Tarde demais.
Tarde demais, mano. Tarde demais.
Tá, mas continuando. Aí, além desses problemas, papá, tem também o fator genético, que é um pouco pegado. Porque tem pessoas que, infelizmente, produzem menos desses hormônios. E aí você vai ter que se esforçar mais pra ser feliz. Aí, tipo, você vai ter... Tipo assim, se você tem muito caso de depressão na sua família, é provável que você seja mais propício a ter depressão. Não que você vai ter, com certeza, tá ligado?
Sim.
Mas existe uma chance maior, aí você tem que tomar cuidado, tá ligado? Tenta manter... É.
Assistir uns vídeos engraçados no YouTube, tipo... Tenta, né? Assistir uns bagulho engraçado, porque se você tá rindo é porque você não tem depressão. Né?
É verdade, mano. É só se manter rindo que é de boa.
É, bota aí um compilado de vídeo do Whindersson Nunes aí que você...
Tem aquele lá, o Tinocano TV também.
Caralho!
Só que aquele você vai acabar entrando numa depressão.
É, toma cuidado com isso daí.
Tá, mas tipo... só pra não aloprar tanto assim, tipo assim... Vamos ter que precisar explicar aqui que depressão é uma doença séria, que não é só você ficar... vendo coisa engraçada que você vai ficar feliz, tipo assim, é uma parada, você procure um médico.
Procure um especialista rapidamente.
É, tá? Rapidamente, que ele vai te receitar remédio se você precisar e tal. E... Porque quem tem depressão aí é um problema mais grave, mano. Aí, tipo, você pode fazer tudo certinho lá, de fazer exercícios, caralho.
Sim,
que, tipo,
sim. Talvez... É, tem gente que tem... Como é que é? Né? O que você tem antes da depressão, Puta, mano, não sei, mano. Eu não trouxe essa informação, mano. Mas é uma pré-depressão, velho. Você fica meio... Mas você não fica completamente...
Entendi. É, mano, se você estiver se sentindo mal, procure um médico.
Um psicólogo, psiquiatra. É exatamente isso.
É,
acho que já resolveria muito problema.
E é isso, né, mano? Aí agora você pode mandar brasa aí na filosofia. Que eu já expliquei.
Então, eu, como sou o homem triste do episódio, né? Uhum. Vou ter que falar um pouco sobre coisas que deixam você um pouco mais triste, que é o caso da filosofia. Porque a filosofia, ela serve pra você ficar mais triste do que você realmente tá, né?
É verdade. Tá, tipo, todo mundo de boa, ela pergunta, mas por quê?
É, aí eu sei, caralho, mano, que porra, bosta, mano.
Pra quê, tá ligado?
Tá, então eu trouxe aqui algumas, não sei nem o que é, escolas filosóficas que falam sobre felicidade. O primeiro deles é o clássico estoicismo, que inclusive eu já fiz um vídeo lá no meu canal explicando estoicismo, mas eu vou explicar aqui de uma maneira mais detalhada pra gente conseguir entender de fato o que o estoicismo fala sobre felicidade. Bom, ele começou lá no século 3 depois de Cristo e foi com um homem que tem o melhor nome de todos os homens, que é Zenão. Adoro esse nome. Esse nome é muito bom.
É um bom.
Quem
nome,
que é você?
Né?
Ah, eu sou o Zenão.
Zenão, parece um apelido, tipo, tem um
é porque...
Zeno, aí fala Zenão.
É porque no inglês é tudo muito mais foda, tá ligado? Ele é o Zenan.
Não.
Bom, mas vou chamar ele de Zenão porque foda-se.
É, não, acho que é
o Zenão, ele era um comerciante. Calma, ele era um comerciante muito rico que vivia no Chipre. Chipre, que é um país que fica exatamente aonde, Boris? Que fica o Chipre?
O Chipre?
É, Chipre.
Com CH?
CH, CH.
Ah tá, ele fica, pô, um país no Oriente Médio, né? No Médio Sim. Oriente.
Que são coisas diferentes.
Sim.
É, tá. Então é aí, Chipre ali, mais ou menos ali, que o Boris sabia exatamente onde ficava. E aí, em um fatídico dia, ele tava numa navegação, ali navegando, tranquilão, tudo mais. E aí toda a sua mercadoria caiu no mar. Tudo que ele tinha tava indo pro fundo do oceano e ele nunca mais encontraria. Então,
drama.
Bom, vou... Nossa. O que você acha que ele fez nessa situação? Vamos aqui, vamos para as opções. Letra A, Borim. Pulou no mar para recuperar sua mercadoria, pelo menos uma parte, e acabou morrendo afogado. Letra B, ligou imediatamente para um agiota emprestar dinheiro para ele conseguir recuperar tudo. Letra C, comprou um curso de marketing digital. E letra D, nada. O que, que você acha que ele fez?
Ô, mano, é porque eu acho a opção de comprar um curso de marketing digital e talvez tornar um trader de elite bem promissora, mano.
Ah, eu também acho, mano.
Mas eu acho que eu vou de D, velho.
Parabéns, mano, parabéns. Você acertou, ele não fez absolutamente nada. E é aí que começa o pensamento estoico. Por quê? Porque o Zenão, ele entendia que o que acontece no mundo físico afeta diretamente a sua vida física. E assim, ele não pode evitar o mundo físico, ele não pode controlar. Tem coisas que ele simplesmente não pode controlar, não pode fazer nada. Tipo, mano, mercadoria dele caindo no mar, ele meio que não pode fazer nada. Tipo, acaba que cai mesmo e caiu, tá ligado? Caiu.
Mas tipo, assim, nascer com micropênis seria um exemplo?
Cara, eu acho que sim.
Pode crer.
Mas assim, você tá perguntando hipoteticamente falando ou não?
Não, é numa situação, tipo, imagina um mundo que você nasce com micropênis.
Tá, consigo imaginar perfeitamente.
Sério? Pode crer.
Juro.
Nem tanto assim.
É mesmo?
Uhum. Tá bom. É. Tá.
Então vamos dizer, não, ele sabia basicamente que ele tava à mercê do mundo, né? E ele sabia que a maneira que ele lidava com algo afetava completamente o seu psicológico. E o seu psicológico, a felicidade que ele sentia, a tristeza que ele sentia, a raiva que ele sentia, não fazia parte do mundo físico. Mas ele sabia que pra ele não entrar numa depressão profunda, a única coisa que ele precisa fazer é se importar com as coisas que ele pode controlar e cagar completamente pras coisas que ele não pode controlar. É um pensamento um pouco frio e calculista? É bem frio e calculista.
É verdade. Ele se tornou um Peaky Blinders. Ele perdeu todo o dinheiro.
É, infelizmente aí o cara se tornou um pique. É, mano, é as coisas que acontecem, mano.
Entendi.
E aí ele entendeu que pra conseguir controlar a sua felicidade, ele não precisava se importar com esse tipo de coisa. Porque o mundo simplesmente vai estar, toda hora vai acontecer uma merda. E se você for se importar com as coisas que acontecem no mundo físico, você vai ser triste pra sempre. E esse é uma das bases do pensamento estoico.
Entendi. Então, a parada é você só, de acordo, né, com estoicismo.
Sim.
Você só se importa com o que você consegue mudar.
É, porque aí você pode mudar ela.
Entendi. Justo.
Agora quero ver botar na prática, né?
Essa parada. No papel tudo é muito fácil.
É, no papel é fácil. Agora bota na prática aí pra ver se vai dar certo.
Fica uma semana. Só
depois você dá ideia. Se der certo, eu faço. Se não der, eu não faço.
Perfeito.
Tá. Você quer falar do seu próximo ou eu já posso emendar aqui?
Então, eu vi algumas coisas sobre felicidade.
Tá.
Eu vi, tipo, o conceito. Eu já te falei isso umas 3 vezes já. Mas o conceito grego, né? De felicidade.
Nossa, mano, já ouvi isso. Faz tá o seu trabalho aí, vai lá.
É, tá bom. Vou falar agora pela primeira vez, gravando. O conceito grego de felicidade é que eu vi é um instante de vida que vale por ele mesmo.
Sim.
Então, tipo assim, eu achei bacana esse conceito, porque, assim, eu vi uma palestra do Clóvis, tá ligado?
Clóvis é monstro, adoro Clóvis.
Ele é muito bom.
Inclusive, Clóvis, se você tá ouvindo isso aí, você sinta-se convidado. Isso. Pode continuar, ele nunca vai vir. Deixar esse sonho acabar antes que minimamente se concretize.
Nem cria.
Não vou criar expectativa nenhuma, vai lá.
Então, ele...
Mas, se vocês quiserem mandar lá no Instagram do Clóvis, ó, isso, marcar arroba Tinocano TV de Mundo Xícara, vai lá no Frenesi, mas assim, não faz...
É, tipo, você pode ficar à vontade aí.
É, assim, faz o que você quiser.
Se ele animar, a gente vê nossa agenda, você tem que...
Sim...
Isso, tá bom, então. Aí... Caralho, cara.
Chato, né, mano? Desculpa, mano. Desculpa mesmo. Foi mal, foi mal.
Sarcasmo, é foda, velho. É. Que eu perdi a minha linha de. Certamente.
Você tava falando do Clóvis, mano. Você viu a palestra do Clóvis.
Do Clóvis, pô, verdade. Então, aí é a palestra dele, eu achei da hora. Porque ele fala. Porque, tipo assim, a gente meio. Pega na escola, por exemplo. Você tá lá na escola querendo se matar, pá.
Que isso, mano?
Opa!
Não, isso nunca aconteceu comigo.
Não, é, você tava sempre animadaço nas aulas.
Porra,
né?
Escola era bruto.
Aprender. É o meu lema.
Falou pro pra caralho. Aprender é meu lema. Vai se fuder, pô. Pode aprender, meu lema.
Toma no cu, cara. Mas, você tá lá, né? Supondo que você não gostasse da escola.
Sim, hipoteticamente.
Vamos supor que, tipo assim, às vezes você queria se matar durante a aula.
Sim.
Vamos imaginar esse mundo aí. Aí você sempre fica esperando aquilo passar pra chegar o momento que você vai ser feliz. Vai ser feliz quando que você tá fazendo uma coisa que você não gosta, quando ela acabar, você vai ser feliz.
Tá.
Só que se você ficar sempre esperando as coisas acabarem pra você ser feliz, você vai meio que ficar sempre esperando a felicidade e nunca vai alcançar ela. Porque... A gente nunca vive no futuro, a gente sempre vive no presente. Então se a gente, por exemplo, você deseja uma coisa, espera você ter aquilo, e quando você ter você vai ser feliz, não faz sentido, porque quando você quer alguma coisa é porque você não tem. A partir do momento que você tem, você não quer essa coisa mais.
Tá. Faz sentido.
Então você sempre vai ficar buscando a felicidade e nunca vai alcançar, porque ela vai estar sempre no futuro.
Sim,
então,
sim. Futuro não existe, né, mano?
É, tipo... Você só vive no seu presente. Então, o ponto que a conclusão que ele chega é que você deve buscar a felicidade nas coisas no agora. Sabe aquele segundo que você gostaria que durasse um pouco mais ou que você gostaria de repetir? Aquilo foi um segundo que você foi feliz.
Caralho!
Exatamente. E você deve buscar ele no seu presente, no seu agora. Você deve buscar coisas que te fazem feliz agora e aproveitar elas ao máximo. Não tô falando que você deve encontrar felicidade em tudo que você vê, porque não dá até pra fazer isso. Mas, tipo, você vai fazer uma coisa, pelo menos se em um segundo ali você gostou, que quisesse que durasse um pouco mais, ou se pelo menos por um segundo você gostaria de repetir aquilo, mostrar pra alguém que você gosta, foi nesse segundo que você se sentiu feliz.
É, e eu acho que você nem precisa ser imediatista, tipo, mano. Você não precisa também ser, tipo, porra, mano, viveu agora, foda-se o futuro. O bagulho é o equilíbrio entre um e outro, tá ligado?
Exatamente.
E tu mete o louco aí, porra, meti o louco, vou ser feliz no segundo. Você nem é tão feliz assim e acaba se fudendo, tá ligado?
É, isso é uma parada também, tipo, às vezes uma coisa que te faz feliz agora, se você repetir, não vai te fazer feliz.
É, porque também é o que dizem os sábios, né, mano? O passado é sempre mais interessante que o presente, né, mano?
É verdade, olha aí. Qual sábio que falou isso?
Foi o Padre Sábio de Melo, mano.
Ah...
Nossa, essa você não esperava. Essa aí você não tava esperando. Você tava esperando. Você vai falar que foi, foi previsível essa. Não foi.
Essa previsível não foi, não.
Não, pelo menos uma parte da piada tá cumprida.
Faltou tá. Só ela ser engraçada.
Que isso, mano?
Opa, que isso.
Já, tá. Agora, eu vou falar, então. É. De um... Eu acho que encaixa muito bem isso. que você tá falando, porque é outra escola filosófica que diz um pouco um contrário ali do estoicismo, não é tão contrário, que é sobre o epicurismo. O epicurismo, que foi criado pelo Epícoro, ele é uma linha de raciocínio muito interessante e que pode ser resumido em uma frase que eu diria que é genial, assim. Posso falar a frase aqui pra você? Você vai estar ouvindo?
Tô ouvindo, pode mandar a frase.
Abre aspas. Nem pau duro, nem pau mole. Meia bomba já basta.
Falou tudo.
O que acontece? É porque o epicurismo, ele é um sistema filosófico que ele prega a procura por prazeres, né? Ele fala que se você tá bem assim, do prazer, a sua parada é o prazer, você buscar isso, você vai automaticamente ser feliz. Porque os pequenos prazeres, né? Não tô falando de, respirar um bom ar, abraçar a sua mãe. Ele tá falando de prazer mesmo, de prazer de comer cu mesmo, entendeu?
Eu acho um prazer abraçar a sua mãe, mano.
Não. Eu não gosto de você, sabia? Enfim, segundo o dicionário, o epicurismo, ele significa um modo de viver, de agir, de quem só busca o prazer, a sensualidade e a luxúria. Mas o que acontece? Você também não é pra você sair naquele pá, porra, 100% prazer, porque igual diz a frase do grande sábio que eu falei aí, nem pau duro, nem pau mole, meia bomba já vai. Então assim, você não pode nem ser 100% pau duro, nem 100% pau mole. Tem que ter uma busca ali, mais ou menos ali, bacaninha ali, moderada pelo prazer, né? Porque tem uma frase, agora uma frase de verdade, assim, do epicurismo, que é o seguinte, nenhum prazer é em si mal, porém certas coisas capazes de engendrar prazeres trazem consigo maior mal do que prazeres. Ou seja, se você for num prazer que é 100% prazer, se você for viver uma vida 100% prazerosa, que seja só buscar do prazer, pode ser que faça mais mal do que bem pra você, porque o prazer, né? Porque depois da transa vem o pau mole, né, mano?
Como também diz
outro grande sábio aí que
depois
fala isso aí.
Depois do pau duro vem o pau mole, né?
É, no meu caso é uma linha tênue entre meia bomba e pau mole.
Um dia bom é uma meia bomba.
É, um dia ótimo é um pau mole.
Caralho, cara. Desculpa. Tendo mais pau do que eu esperava nesse episódio.
É, pra mim também. A partir de agora não tem mais pau, pode ficar tranquilo. Eu já falei todos os pau que eu preciso falar.
Caralho, cara, mas o que eu ia falar? Ah, tá. É porque você tava falando dessa parada de... Às vezes viver só no prazer realmente não vale a pena. E tipo assim, eu tenho um exemplo científico.
Científico?
Científico, sobre isso. Tá. Porque tipo, eu tava vendo isso recentemente, assim, mais ou menos recentemente. E acho que casa bem aqui.
Foi quando? 2014, porque, tipo, assim, isso aí?
Foi.
Tá.
É... Eu esqueci, velho.
Ah, mano, desculpa, mano. Porra, não sei fazer a piada aqui. Estava vendo recentemente,
mano, uma palestra de um psiquiatra. Eu acho que ele é psiquiatra. E aí ele tem um programa lá sobre vício em jogo, em videogame. Beleza?
Sim.
E aí ele explica uma parada que eu achei muito bacana. Que tipo assim, talvez alguém aí se identifique, você aí que gosta muito de jogar joguinhos. E passa 18 horas por dia jogando.
Tá, isso nunca aconteceu com você não, né, Bart?
Não, longe.
Tá.
Mas o que que rola com o cérebro de uma pessoa que faz isso? Quando você passa muito tempo, quando você tá jogando, você libera muita serotonina, eu acho. Um hormônio que, tipo,
trouxe
que faz
informação
feliz.
Incompleta, né, mano?
Não, mano. Porra, cara. É duro.
Não dá pra confiar
mas
nisso.
Mas é um hormônio que te faz feliz, pô.
Sim.
Considera que é serotonina.
Eu acho que é serotonina mesmo.
Eu acho que é serotonina. Mas... E aí te faz feliz lá enquanto você tá jogando. Só que aí chega um ponto no cérebro. Começa a ficar resistente ao hormônio. Da mesma forma que a gente fica resistente a alguma droga, por exemplo. Tipo,
nunca me aconteceu.
Também não. Mas imagina um mundo que você começa a beber. E aí... Você fica bêbado muito fácil. Você nunca bebeu. Seu organismo é meio que fraco para o álcool, né?
Sim.
Aí, conforme você vai bebendo mais, o seu organismo vai criando uma certa tolerância. Você tem que beber cada vez mais álcool para ficar bêbado. Aí, isso funciona também com coisas que o nosso próprio corpo produz, como o hormônio da serotonina, por exemplo. Então, se você... Eu tô dando um exemplo de jogo, mas eu acho, eu imagino, pelo menos, que isso se aplica a qualquer coisa que você mantém... Você faz coisas que prazerosas o tempo inteiro. E aí você vai liberando serotonina pra caralho.
Entendi.
E aí chega um ponto que o seu cérebro começa a ficar tolerante a esse hormônio. E aí você...
Você não sente mais tanto prazer naquilo.
Exatamente. E aí e isso aplica pra outras coisas. Tipo, você tá lá jogando, aí você começa a ver que você não tá se divertindo tanto assim. Você tá mais jogando pelo vício, tipo. E aí isso afeta as outras coisas da sua vida. Tipo, você vai fazer uma coisa que normalmente... te deixaria feliz e não deixa mais, porque seu cérebro tá resistente ao hormônio da serotonina.
Caralho.
Entendeu?
Entendi.
Tipo, e é, eu acho bizarro, tá ligado?
É muito bizarro, velho.
É muito bizarro, velho.
Porque a gente, principalmente assim, crítica ao capitalismo aqui, tá? Ele...
Crítica ao capitalismo.
O sistema econômico que a gente vive é o capitalismo e ele, porra, mano, ele não é o que obriga. Mas as coisas que te fazem sentir um prazer momentâneo maior tendem a crescer mais no mercado, tá ligado? Então, o joguinho que você fica completamente viciado, você passa de uma fase, você faz um... É porque, mano, bagulho, você ficou viciado e você tá, tipo assim, tá ligado? Tá ligado? Você entendeu o que eu quis dizer?
Não, eu entendi. Ele, tipo, ele sempre vai colocar um objetivo lá na frente pra você alcançar, e você alcança e vai querer o próximo.
É, isso acontece com toda, tipo, o TikTok, por exemplo. Puta rede social que pra te deixar influente, pra te deixar viciado, tá ligado? Ele vai te liberando serotonina. Cada vez que você vê um vídeo, você dá uma... E aí você, porra, continua lá pra sempre, tá ligado?
É, exatamente. É bizarro. Então, tipo, a gente tem que tomar cuidado com essas paradas, tá ligado? Uhum. Tem que manter uma disciplina pra não...
Tem, mano, tem. É difícil, porque no início você fala, porra, foda-se, mano, porra.
É porque é muito tentador você só fazer o que vai te deixar feliz, tá ligado?
É.
Tipo assim, você tá num...
É, e eu acho que o epicurismo fala sobre isso, mano. Tipo, você... Usa, faz as paradas que te deixam feliz aí, mas também não faz só isso, tá ligado?
É, tipo, tenta... É a parada da zona de conforto.
É.
Porque, tipo assim, chega um momento que cansa, velho. Tipo,
sei lá. Você precisa não tá... Tipo, você precisa não tá tendo um prazer pra que o prazer valha a pena, tá ligado? Tipo, se você tá sempre tendo prazer, o prazer para de ter o valor do prazer que ele tem.
É, sim, tipo, tentar buscar coisas diferentes. Porque, sei lá, por exemplo, eu nunca fui pra Nova York, por exemplo. Aí se eu for pra Nova York...
Eu tô sentindo que vai ser um exemplo ruim, tá? Mas pode falar aí.
Aí é foda, pô. Se eu for pra Nova York hoje, eu vou achar mó legal.
Tá.
Só que, sei lá, se eu for pra Nova York a quinta vez que eu for pra Nova York, vai ser tão legal assim que eu já fui lá 4 vezes já.
Sim, mas ainda vai ser legal.
Ainda vai ser legal, mas a 15ª vez já vai ser uma cidade mais normal ali. Já
vai ser... cidade. Tá, concordo. Tá não foi tão horrível
isso. Eu vou morar em Nova York, aí não vai, tipo, vai ser a cidade que eu moro só, tá ligado? Não vai ter nada demais.
Sim, sim. É, isso é uma coisa que as pessoas têm que aprender a lidar, que eu acho que eu aprendi a lidar bem na vida com isso, é que você não pode transformar... Não é que você não pode, mas é, tipo, muda a situação. Transformar as coisas que você gosta de fazer, tipo, um hobby, alguma coisa assim, em trabalho, mano. Porque senão, o bagulho, mano, ele para de te deixar feliz, tá ligado? Você começa a se preocupar muito com aquilo e você para de ser feliz com aquilo.
É, é verdade.
É. É verdade. Eu só falo verdade, né?
É duro.
Agora, eu vou ter que... Mano, eu amo esse cara que eu vou falar agora. Eu amo.
Pode falar.
Você sabe de quem eu tô falando?
De mim, eu sei.
Ai, caralho. Nossa, acabou o episódio. Demorou, rapaz. Friedrich Nietzsche, mano.
Olha aí.
É o cara, mano. Eu adoro esse cara, mas esse cara
ele
é muito legal.
Ele é o
legal.
Cara, pô.
Ele devia ser meio chatinho, deve ser meio, porra, meio um cara meio triste. É, mas porra, também, porra, né?
Ele era bom, pô.
É, enfim, o Nietzsche, ele tinha uma frase que era a seguinte: o homem não quer ser feliz. Por quê? Porque ele acreditava que viver pacificamente, viver de bem com a vida, era um desejo das pessoas medíocres, tá ligado?
Pode crer.
Porque assim, pra ele, você estar bem, você estar feliz, graças às circunstâncias circunstâncias favoráveis, sei lá, a sorte, não é felicidade, tá ligado? É só uma condição que simplesmente pode acabar a qualquer momento. Então, ele... Puta, mano, ele falava umas coisas muito da hora. Por exemplo, assim, ele falava que estar bem seria uma espécie de estado ideal da preguiça, tá ligado? Tipo, chamava que... Ah, eu tô de boa, é porque você tá com um pouco de preguiça de fazer as paradas de verdade, tá ligado? Porque não existe preocupação nem esse tipo de coisa. A felicidade seria uma força vital, né? O espírito de luta contra todos os obstáculos que restringam a liberdade e a auto afirmação.
Caralho, pode.
Essa foi imponente. Então, ele dizia que ser feliz é basicamente isso, mano. É você ser capaz de provar essa força aí, de passar pelos obstáculos e tipo, ser feliz não é uma coisa que o homem busca realmente, porque ele realmente não sabe. Ele chama as coisas de felicidade, coisas que não são felicidade, tá ligado? Tipo, quando ele fala que o homem não quer ser feliz, ele diz que o homem, mano, ele busca a felicidade o tempo inteiro, mas ele não sabe o que ele tá buscando, tá ligado? Então é impossível você encontrar algo que você não sabe o que é. E aí ele fica mandando isso, porque ele era um cara extremamente triste. Por isso que eu me identifico com ele um pouco.
Ele tinha micropênis também?
Não, ele não. Ele era pau grandão mesmo.
Pode crer.
Demorou.
Não, eu tenho uma parada aqui que você falou sobre Nietzsche. Eu peguei uma frase dele também, que eu acho bacana.
Manda
que ela encaixa com a parada que eu tava falando, tipo, da gente não ficar esperando as coisas acabarem, tá ligado? Buscar a felicidade no agora, tipo.
Sim.
E aí, ele fala uma frase que eu acho muito boa. Demore o tempo que for para decidir o que você quer da vida. E depois que decidir, não recue ante nenhum pretexto que o mundo tentará te dissuadir.
Essa frase é muito boa, mano. Eu já tinha ouvido ela no... Ela é de qual livro mesmo? Não sei qual livro.
Mano, é um que ele fala com o Zaratustra lá, que é o alter ego dele.
Assim falou o Zaratustra. O livro... Pode falar, né?
Porque, tipo, a parada dessa frase é que, tipo assim, quando você encontra... Tipo, ele fala pra você demorar o tempo que você quiser pra decidir o que você quer fazer da sua vida. Só que a partir do momento que você descobre o que te faz feliz, porque a felicidade também, ela é relativa. Não existe uma... O que me faz feliz não necessariamente vai te fazer feliz. E vice-versa. Então, cada um tem que descobrir o seu próprio jeito de ser feliz. E, tipo, se você descobriu, mano, não desiste, tá ligado?
Mete bronca, tá ligado?
Mete bronca, pô. Não recue ante nenhum pretexto.
Cara, independente de não dar dinheiro, independente dessas coisas, arruma uma maneira de fazer isso, tá ligado?
Porque se te faz feliz, vale a pena ser feito.
É.
Eu acho que é isso aí. A não ser que isso, se faz feliz, matar outras pessoas.
Aí você meio que deveria voltar um pouco o podcast e procurar um psicólogo. Talvez. Mas ele vai adocer também aí também. Mas... Olha, a última coisa que eu trouxe aqui, ela não é polêmica, mas eu já falei disso com você também. Que é uma religião que diz que só existiu uma pessoa na história da humanidade que foi plenamente feliz. O nome dessa pessoa é Siddhartha Gautama, mundialmente conhecido como Buda.
Fala dele.
Bom, porra, eu gosto dessa religião. Eu não sei se eu sou exatamente budista, porque eu gosto... Não gosto de me declarar como uma religião, assim. Mas, eu tenho algumas coisas nela que eu falo, porra, da hora. E eu simpatizo uso mais...
com a
um estilo de vida, tá ligado? É mais um estilo de vida do que uma religião. E aí, o que acontece? Ela falava, vou contar uma história aqui agora, em música de história. Em um pequeno reinado, há muitos e muitos anos atrás, existia um príncipe. Esse príncipe tinha de tudo na vida. Ele tinha todas as coisas que ele queria, tudo que ele precisava, ele falava pro seu pai, que era o rei, e ele ia lá e concedia. Um dia, esse príncipe resolveu dar uma volta pra fora do seu reino, visitar as pessoas que estavam ali na cidade, visitar os camponeses, os trabalhadores, e ele viu que nem todos temos a possibilidade de ser como ele. Ele viu que as pessoas não estavam bem. As pessoas ficavam doentes, as pessoas envelheciam, as pessoas estavam morrendo. E ele, porra, ficou boladíssimo com isso. Porque ele viu que as pessoas estavam realmente indo de berço por coisas que ele tinha de sobra, tá ligado? Morrer de fome. O maluco era o príncipe, tá ligado? E aí ele resolveu dar um rolê e fugir dessa vida. Deixou tudo pra trás pra buscar o real sentido pra vida. Pra tentar entender sobre o que a vida fala e sobre o que a vida é. Ele tentava entender sobre isso. Então ele caminhou por muitos dias, sentou embaixo de uma figueira e meditou até conseguir encontrar o sentido da vida. Esse tempo de meditação foi mais ou menos uns 6 anos de meditação. Não contínua, obviamente, mas ele ficou ali pensando ali, porra, será que é, será que não é? E aí ele chegou em um resultado. Ele chegou no resultado, Bonnie. E o resultado, cara, é que a felicidade, ela existe a partir do momento que não existe tristeza. Isso é, parece óbvio, mas agora ele responde a pergunta. Como então não ter tristeza? Bom, ele dizia que a tristeza era simplesmente quando você desejava algo. Tudo que você deseja, minimamente, se você deseja ter um carro, se você deseja alguma roupa que você vê na rua, se você deseja a vida de alguém, você é automaticamente infeliz, porque você tá na espera, você tá naquilo que você falou lá no início, você tá vivendo num futuro, você tá tentando ter alguma coisa, pensando que no futuro você vai ser feliz. Mas a felicidade, ela existe quando você não deseja nada, quando você tá pleno e satisfeito na sua vida, quando você respira e fala, eu não preciso de nada. É aí que você encontra a felicidade. Não existe algo entre a felicidade e a tristeza. Se você não tá feliz, você automaticamente tá... Se você não tá triste, você automaticamente tá feliz. E é isso que ele falava.
Entendi.
Caralho,
perfeito.
Mano. Porra,
perfeito.
Fala aqui. Conhecimento.
Bacana demais.
E tava isso... esperando uma piada a qualquer momento.
Não, mano, eu sou um cara sério, tá?
Tá.
Eu levo as pessoas a sério.
Demorou.
E... Mas a parada que eu queria perguntar é, e tipo, esse estado que ele chega é o Nirvana? Que
sim.
É conhecido como Nirvana? Pode crer.
Sim. Quando você consegue não desejar nada, é o que chamam de Nirvana. E é isso que todos os monges do mundo procuram, né? E
entendi.
Historicamente, eu acho que nenhum ainda atingiu Nirvana. Talvez, quando você olha atualmente, você fala, porra, tá, é o Nirvana. Acho que se você olhar dessa maneira, pode ser que todos os monges, você só possa ser considerado um monge quando você encontra o Nirvana. Mas o Nirvana de Buda mesmo, eu acho que ninguém conseguiu, somente ele. E se você só fazer essas coisas, você já tá num bom caminho, tá ligado?
Entendi.
Eu não sei exatamente como que é descrevido o processo de Nirvana, tipo, a pessoa, o que que ela sente. Eu acho que ela só para de sentir as coisas, tipo, tristeza.
Ela acha uma paz interior ali.
É, você sente em paz, tipo, porra, isso é da hora, eu gosto disso.
É bacana.
É uma filosofia mó da hora, tipo.
É da hora, cara. Tipo, eu já vi uma parada de budismo também, que... É, porque eles acreditam na ressurreição, né?
Sim. Depende do budismo. Acho que esse budismo é o budista... Puta, não vou lembrar o nome. Mas é algum outro tipo de budismo. É o budismo da Monja Coen.
Tá bom. E, tipo, eu acho bacana porque é como se fosse uma filosofia de vida pra você respeitar tudo que é vivo, tá ligado? Porque, tipo, se você acredita que você pode... ressurgir e reviver em qualquer outra forma de vida possível, tipo uma planta, você então automaticamente cria essa parada de querer respeitar qualquer outra forma de vida, porque pode ser você na outra vida.
É o Zen budismo, lembrei. É muito foda isso. E tipo, porra, é porque tipo assim, eu, por exemplo, eu não acredito, não é que eu não acredito, eu não gosto de pensar sobre isso. Porra, tô confuso, calma aí, mano. Eu não me importo, é isso que eu queria dizer. Tá, Tipo, eu sei que eu não posso dizer que algo realmente existe ou acontece, então eu prefiro ignorar. E o budismo prega isso. Tipo, ele em nenhum momento é uma, eu acho que, não sei se é a única, mas é uma das únicas, se não for a única religião no mundo que não fala sobre Deus, sobre o que vem antes e o que vem depois, tá ligado?
Entendi, tipo, essas questões sem respostas ele ignora.
Porque senão você vai estar desejando saber algo que é inalcançável, tá ligado? Tipo, você não sabe realmente, as coisas acontecem.
Entendi. Pô, é mó legal.
Mas o processo pra encontrar o... Como é que é o nome do cara que é o... Porra, mano, eu não sei o nome de nada, velho.
Porra, velho, tá foda, hein?
É o nome...
Amadorismo.
Porra, mano. É tipo o Papa do Budismo, mano.
O Papa do Budismo?
É o Papa do Budismo, mano. É o... Caralho, velho. É tipo, caralho.
É o mais alto na hierarquia budista.
É, mano. Hierarquia budista.
Olha aí, pô.
Ai, caralho, velho.
Que pariu.
Caralho, mano. Por que eu não consigo achar isso, velho?
É o... Deixa eu ajudar aqui, velho. Pera aí.
É o... Dalai Lama, porra.
Dalai Lama, velho.
É o Dalai Lama. O processo de escolha do Dalai Lama é bizarro, mano. Eu tava lendo o livro... Eu acho que o nome do livro... Ah, é Pelas Montanhas de Buda, é o nome do livro. Uhum. E tem uma parte que ele fala sobre o budismo, obviamente. Ele não fala o livro inteiro sobre o budismo. Ele fala sobre a invasão da China no Tibete e duas tibetanas que foram presas. Mas enfim, a parte que ele fala sobre o budismo e ele explica sobre isso é que é o seguinte... Quando o Dalai Lama morre, você tem que encontrar o outro. E aí, o que acontece, mano? É que eles têm tipo uma bússola que você... Que não é que aponta, é que, mano, o processo pra escolher o último, o que tá vivo ainda, o Dalai Lama, foi o seguinte. O último do último morreu, e aí eles, a maioria acredita na ressurreição. Logo, ele morreu e ele já renasceu. E aí, eles ficam meses esperando... O corpo do Dalai Lama, que morreu, dá algum sinal. E aí ele deu algum sinal. Ele fica no caixão, e aí ele acordou. Acordou não, né? Um dia os caras foram ver ele, e ele tava virado pra um lado. O rosto do cara tava virado pra um lado. E aí começou uma busca, tipo, ele pega uma galera e peregrina todo mundo pra aquele lado, encontrando crianças que nasceram na... data que coincidia com a pós-morte do cara. E aí ele encontra uma criança, tipo, é muito tempo procurando, tá ligado?
Entendi.
E aí ele encontra uma criança e essa criança, a mãe dele pergunta, eles fazem umas perguntas pra mãe dele, tipo, você lembra o que você sonhou e pá? E aí a mãe desse atual Dalai Lama fala que ela sonhou com um dragão, alguma coisa no dia, e aí... Eles sabiam que era ele porque eles chegam lá e, porra, tá sentindo uma áurea no cara. E aí a criança é, tipo, não é obrigada, mas ela meio que acaba sendo obrigada.
Fica uma pressão gigante ali.
É, a virar o Dalai Lama. E aí ela, mano, vai lá. Entendi. E começa o processo desde aí. Começa a ser aplicado os processos desde aí, de, tipo, faz as paradas, agora você é a pessoa mais importante pra nossa religião, demorou?
Caralho,
então faz aí as coisas.
É tipo o Avatar.
É tipo o Avatar.
Ai, é foda.
É, tipo, porra, eu acho mó da hora, porra, por isso que é da hora. Mas é óbvio que é deve bacana, ter alguma tramóia mesmo no meio aí, mas, porra.
É, mas é da hora, é da hora.
É da hora, é da hora.
A gente deu um pouco uma fugida do tema aqui.
É verdade. É verdade, é verdade.
Mas, tipo, acaba que tá relacionado. Tipo, o objetivo do budismo é se encontrar, tipo, a felicidade plena, né?
Mas, mano, você se considera feliz?
Acho que sim, mano. Eu considero, tipo, a maior parte do tempo feliz.
Boa.
Show. Tipo, eu ainda acho que a vida vale a pena, tá ligado?
Que isso, mano. Então você é realmente feliz, mano. Pra mim já passei dessa parte.
Já superei isso.
Pra mim já não tá constando mais, não.
De crer.
Mas assim, eu acho que na maior parte... não sei. Eu acho que eu não sou feliz ainda. Não sei se eu... Não sei, na real. Porque é foda. Eu não sei o que é felicidade, mano. É, desculpa, foda. Eu tô fazendo um episódio sobre felicidade, mas eu não sei o que é.
É porque a gente, tipo assim, a gente não sabe.
A gente nunca sabe o que tá falando.
É, tá ligado? Isso é verdade, a gente nunca sabe. A pessoa não vem aqui esperando que a gente sabe o que tá falando.
Não, a gente não sabe. A gente tem que começar todo episódio falando que a gente não sabe do que tá falando.
A gente deixa um aviso, eu vou deixar na descrição um aviso que a gente não sabe.
Acho válido. Toda a descrição de vídeo vai ser a gente não sabendo o que tá falando. Muito bom, velho.
É
porra.
Foda,
mas é porque é foda também, porque é um tema muito complicado da gente dizer alguma coisa sobre, tipo, tá ligado?
É muito abstrato, tipo.
É, mano, muito abstrato, velho. Muito abstrato. Completamente abstrato.
Porque tem, tipo, na evolução, igual você falou, teve várias vertentes da filosofia que tentando achar um jeito de ser feliz.
Né? Sim, alguma resposta, tipo.
Alguma resposta, alguma fórmula pra felicidade.
Todos tipo, eles fracassaram.
Né? Tá ligado? Pode ter dado certo pra alguém, mas...
É, mas naquele pique, né?
É, tipo, é difícil, cara. Eu sinceramente, não acho que tem uma fórmula pra
eu
ser
Eu também
feliz.
Acho que não, cara. Eu acho que... Falando sério, é mais a parada de, tipo, a sua felicidade é o que importa, é o que deve importar pra você, tá ligado?
E tem coisas que também, que a gente já falou, tem, tipo, esses desejos, eles meio que se mascaram como felicidade.
Tá? Com certeza, a coisa que, eu não sei, dependendo da sua ideologia, né, mas eu acredito que prazer é uma das coisas que mais mascara a felicidade, mano. Se felicidade é momentânea ou não é, se é uma sensação que você vai sentir pra sempre, aí eu já não sei, mas o prazer, que, na minha opinião, é uma coisa diferente da felicidade, tá ligado?
É, sim, eu também acho. É igual a parada que você falou, tipo, você quer comprar alguma coisa, e aí você compra... Você pode sentir um prazer momentâneo, só que tipo, aí você só vai querer comprar outra coisa agora, tá ligado?
É momentâneo, tá ligado?
Tipo, muito momentâneo.
Sim. Agora você viver sua vida em torno disso. Eu não sei, porque eu não sei, tipo, eu me sinto feliz quando eu compro algo. Eu me sinto feliz.
Sim,
eu me
sim.
sinto bem quando eu compro algo. Agora, quando eu não compro algo, aí é foda. Então por isso que eu acho que a resposta final é, tipo, seja o Neymar, mano. Porque aí você tem a possibilidade de fazer tudo, tá ligado?
É verdade. Seja o Neymar.
É.
Tá aí, moral da história. É foda, cara, tá ligado?
Sim.
Tipo, e aí você fala, tipo, eu pelo menos às vezes tô em algum lugar que aí eu percebo que eu tô feliz ali, tá ligado? Agora.
Caralho, mano.
E aí eu falo, porra, mano, é por causa desse tipo de situação que faz a vida valer a pena.
Porra, isso é foda. Esses dias eu tava na varanda daqui de casa. Eu tinha passado o dia inteiro olhando pro computador, trabalhando, tá ligado? E aí eu saí na varanda ali, e aí eu olhei pro céu, o céu tava bonitaço, mano, o dia tava lindo.
Nossa.
E aí eu vi um final do dia, tipo, o sol descendo, um passarinho passando lá no céu, voando, eu vi ele voando, tipo, o jeito que ele batia as asas, o jeito que ele deixava o vento levar a vida dele. E, porra, achei muito da hora. Eu me senti realmente feliz naquele momento. Naquele momento eu falei, caralho!
Caralho, é isso. Porra, mano, então manda aí no e-mail, quem animar, né? Um momento que você se sentiu feliz.
Boa. Manda, eu quero saber momentos da sua vida que você sentiu a plena felicidade, cara.
Sim, você...
E não precisa ter medo.
Sim, naquele exato momento você se sentiu feliz.
Não, independente de julgamentos, um momento que você olhou e falou, caramba, cara, esse momento foi da hora.
Tipo, pode ser um momento mó simples, né? Meio bobo.
Sim,
tipo.
sim.
Mas você se sentiu feliz, mano. Aí compartilha aí com a gente.
É isso que importa.
frenesipodcast@gmail.com.
Caralho! Mandou bem, viado.
Ah, obrigado.
Porra, você manda bem.
Ah, que isso. Tem jeito, <poxa. risos>
Me deixar sem jeito, vai tomar no cu.
Me pega muito. Então, acho que é isso, né, velho?
Ah, eu acho que é isso, mano.
Porra, cara, então.
Se você gostou desse episódio aí, se você quiser compartilhar com alguém, eu acho que é importante a gente falar isso. Compartilha com alguém aí, cara. Se você viu esse episódio aí e falou, caralho, esse episódio é da hora, cara, maluco, mano. Cara, legal, velho. Porra,
caralho,
vou compartilhar.
Velho.
Compartilha aí, ajuda a gente, manda nas redes sociais aí pra galera. Se quiser postar em algum lugar, a gente vai estar sempre dando uma olhada. Você também pode mandar um e-mail pra gente, que o Boaz acabou de falar, que é frenesipodcast@gmail.com. E você pode enviar aí falando o que você quiser também. Manda essa pergunta aí que o Boaz falou, né? Manda esse momento aí que o Boaz estava falando, mas você pode mandar mandar qualquer coisa que a gente vai estar lendo no próximo. Teve e-mails dessa vez? Não teve, né? A galera não
gosta. Não teve.
É porque então, o episódio saiu hoje, né? Também. É, não faz sentido. O episódio saiu hoje, né? Não faria sentido ter e-mail.
Isso é verdade. É verdade. Faz sentido. Mas se tiver aí no próximo, a gente lê. Demorou. Muito obrigado a todos.
Tamo junto.
E vejo vocês na próxima terça.
É isso.
Um grande abraço. Tchau.
Tchau.